você encontra na Jovem Pan. Os Pingos nos Is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo. Jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos.
A decisão do partido para ser
a notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram o ar.
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
É enxergar um pouco do outro lado.
Não é por má vontade, não é por nada. É por constatação.
Deveria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. Três em um. De segunda a sexta, às 17h.
Esta é a Jovem Pan News. Jovem Pan News.
Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Muita alegria, né, Seninha? Tá começando o Camisa 10 desta quarta-feira. E que quarta-feira animada, hein? Quarta-feira de um super clássico pra você aqui na Pan. Hoje tem Santos e Palmeiras. Um pouco mais cedo tem Bahia e São Paulo. E é evidente que a Jovem Pan vai mostrar tudo pra você. Um pouco mais cedo o Gabriel Dias vai transmitir no canal de esportes da Jovem Pan, Jovem Pan Esportes, Bahia e São Paulo. E um pouquinho mais tarde o Nilson, 21 horas e 30 minutos, o Nilson César transmite Santos e Palmeiras na Vila Belmiro, no AM, no FM e no canal de esportes da Jovem Pan. Fora amanhã, tem muito jogo amanhã, tem Brasil em campo, 9 horas da manhã, estarei ao lado do Bruno Prado, vamos madrugar aqui na Jovem Pan, estarei ao lado do Bruno, do Giovanni Chacon e você vai poder acompanhar no canal de esportes da Jovem Pan. E um pouco mais tarde, Corinthians e Atlético Paranaense e Corinthians. Tá começando, aqui você é o cara, aqui você é o Camisa 10. Gabriel Dias é ao meu lado. Fala, Gabriel.
É isso, Fausto Favaro, ouvinte da Jovem Pan do Camisa 10. Um abraço a você, ao Bruno Prado, aos amigos que estão aqui no YouTube Jovem Pan Esportes, a você do rádio na M620, na rede Jovem Pan News. Hoje tem Santos e Palmeiras, um grande jogo e a volta de Lucas Lima à Vila Belmiro, dessa vez vestindo a camisa do Palmeiras, Fausto Favaro.
Lá na Vila, os caras tinham mania de tacar moeda no Paulo Henrique Ganso, tacaram moeda, fica muito próximo ali, né? Parar com essa besteira, economiza, que hoje não tá fácil ganhar, não. Entendeu, Bruno? Então é bom você guardar a moedinha. Bruno Prado, uma quarta e uma quinta-feira cheia de jogos e isso é muito bom, Bruno.
É verdade, uma rodada completa, né? Boa tarde a todos aqui. Rodada do campeonato e que pode não decidir, é um campeonato longo, não é um campeonato decidido em uma rodada. mas ele pode, ele encaminha coisas, né? Ao longo do campeonato as coisas vão sendo encaminhadas, né? E hoje jogam o segundo contra o terceiro colocado e o líder vai enfrentar o Atlético Mineiro, né? Então o Flamengo tem uma boa chance de vencer e se os dois empatarem vai ficar lindo pro Flamengo, né? O Flamengo pode abrir uma bela distância jogando muita bola. Então é uma rodada importante, é uma rodada que não decide, mas encaminha. Se o Flamengo for campeão, principalmente acontecendo nesse cenário, lá pra frente alguém pode pensar, é aí que ele começou a abrir distância, né? O campeonato ele vai sendo construído aos pouquinhos e hoje é um dia importante.
Sem dúvida. Vem aí as manchetes aqui no Camisa 10.
E o Santos vai a campo hoje, clássico na Vila Belmiro contra o Palmeiras, quase todos os ingressos vendidos. Vale lembrar que o Peixe não terá Soteldo e Derlis Gonzalez e Felipe Jonathan, os três convocados. Evandro também desfalca o time, esse suspenso levou um cartão vermelho no último final de semana.
No Palmeiras, a caça ao líder Flamengo continua. Hoje, a equipe desce a serra para encarar o Santos na tentativa de incomodar o Flamengo.
E o Corinthians tem o Atlético Paranaense pela frente amanhã, na quinta-feira, em Itaquera. Bozelli e Wagner Love vão jogar juntos pelo timão.
E hoje, às 9 horas, o São Paulo enfrenta o Bahia fora de casa, lutando por uma vaga entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Quer uma vaga direta na Copa Libertadores da América do ano que vem. Por isso, precisa ficar entre os 4 primeiros do campeonato. Pato está relacionado e deve entrar em campo no banco de reservas.
E nós já já voltamos com muito mais para você no Camisa 10. Estamos de volta com o Camisa 10. Gabriel Dias, o cara que marcou esse gol aí, o torcedor do Santos está com saudade até hoje.
Ah, depois do que ele tem feito no Flamengo, muita gente se lembra de Gabigol, hein? Vila Belmiro, o Nilson César narrou um gol do Santos quando o Gabigol ainda vestia a camisa do Alvinegro. Vamos lá.
Vem chegando o Peixe, olha o Santos de novo, vem com o Ricardo Oliveira. Enfim, a bola na área, Gabriel, vai marcar, bateu, golaço!
Mesquita, vamos falar do Santos, hein? Torcedor, tem saudade mesmo do Gabriel Gabigol. Fala, Mesquita.
Fala, Fausto. E olha, no áudio dá pra gente ver o Nilson falando o nome de Gabigol e de Ricardo Oliveira. Que ataque pra quem agora tem o Uribe só ali no comando do ataque, né? Olha, hoje o Peixe terá esse clássico complicado. 9 mil ingressos vendidos até o momento. A expectativa é de casa cheia, Vila Belmiro cheia. Lembrando que no primeiro turno o desafio foi complicado. O Santos foi goleado no primeiro turno, 4-0. Aliás, o Palmeiras tem sido uma pedra no sapato para o Jorge Sampaoli. O Peixe não fez um gol sequer no Palmeiras nesse ano. Olha, o Santos vai um pouco desfalcado. Evandro, ele que foi expulso na última partida, não vai a campo. O Derlis Gonzalez, o Soteldo e o Felipe Jonathan, esses três convocados, também não reforçam o Santos. Terá desfalques importantes. O jogo vale também a vice-liderança da competição. Se o Santos vencer, ultrapassa o Palmeiras. Na verdade, empata em número de pontos, mas o Santos vai ter uma vitória a mais, vai para a segunda colocação. O goleirão Everson falou sobre a importância desse clássico. Vamos ouvi-lo.
Um jogo difícil, né? Um clássico, onde provavelmente vai ser decidido no, nos detalhes, onde a nossa equipe está trabalhando muito concentrada, muito focada para esse jogo, diante de uma grande equipe também. Sabemos que uma vitória nos coloca em segundo colocado, no mesmo número de pontos, mas com número de vitória a mais que a equipe do Palmeiras. Então, vamos trabalhar para que a gente possa buscar a nossa terceira vitória na competição, diante de um adversário difícil, que nos dá mais confiança para que a gente possa continuar buscando essa sequência de vitória. A gente sabe, consequentemente, com essa sequência, a gente vai estar brigando pelo título.
Olha, agora uma notícia que deve assustar um pouco o torcedor santista. Segundo o jornal francês L'Equipe, o Lyon, clube que era treinado pelo Silvinho recém-demitido, o Lyon sonda a situação de Jorge Sampaoli. Sampaoli seria uma das opções que estão sendo analisadas pela comissão técnica do clube francês. Clube francês que é gerido pelo Juninho Pernambucano. Por isso, talvez...
Caiu o Silvinho,
por isso talvez o Juninho Pernambucano tenha aí indicado Jorge Sampaoli, mas é bom deixar claro que ainda não passa de uma sondagem. E o Sampaoli deve levar a campo na noite dessa quarta-feira o Everson no gol, o Vitor Ferraz na lateral direita, na zaga o Lucas Veríssimo e o Gustavo Henrique e na esquerda o lateral Jorge. Pelo meio, Alisson, Diego Pituca e Carlos Sanches e no ataque, o Thailson, que faz sua estreia na Vila Belmiro, o Marinho e o Eduardo Sacha. Fausto.
Muito obrigado, Mesquita. O Bruno vai fazer vai falar sobre Palmeiras e Santos.
Sim.
Depois do Palmeiras, mas antes eu queria falar do Sampaoli. Eu sei que tem um monte de gente triste, torcedores aí.
Tebas tá desesperado.
Mão na cabeça. O Tebas é o argentino mais paraguaio, entendeu? É. Que eu conheço na vida, Bruno. Sim. Agora, com relação ao Sampaoli, eu vou dizer um negócio pra você. Eu ouvi uma entrevista do presidente do Santos e não foi a primeira vez que eu vi isso. Não sei se ele vai ficar feliz, se ele vai ficar tão triste com isso, viu, Bruno? É. Porque não me parece que, apesar, se ele tivesse ou não o Lyon, não me parece que ele teria sequência no time do Santos. Não pelo trabalho, não sei. Algo estranho acontece por lá, viu, Bruno?
A relação entre os dois não é das melhores. Isso é pessoal, né? Mas no profissional, o presidente, ele sabe que ele tem um grande treinador ali, né? Que se for embora, fará muita falta, né? O Jorge Sampaoli, ele tá colocando o Santos, tá comandando o Santos numa campanha, para mim, acima do que o Santos poderia fazer. Então, seria ótimo que ele permanecesse, mas a relação pessoal já não parece ser a melhor. Lá no Lyon, o Juninho, ele é diretor de futebol, e é um cargo que nunca existiu no clube. O presidente sempre decidiu tudo, o Aulas, que é presidente há muito tempo. Então, o Juninho pôde escolher o Silvinho, saiu muito rápido o Silvinho agora... Não sei se o Juninho escolherá o substituto. Se eu imagino os dois nomes citados, Lohan Blanc e Jorge Sampaoli, o Blanc deve ser uma escolha mais do presidente, o Jorge Sampaoli do Juninho. Então vamos ver se o Juninho terá força para escolher o próximo técnico, já que o Silvinho, que ele escolheu em 11 jogos apenas, foi demitido, o que também acho errado. Acho que ele deveria ter tempo para trabalhar como qualquer um merecia.
Meio-dia e 16... O torcedor do Santos vibrou, o torcedor do Palmeiras também tem o direito de vibrar. Gol de Johan, e o Nilson César transmitiu aqui na Jovem Pan. Solta a voz, Nilson.
Marco Tocha pro Dudu, e rapaz, pode pintar o quarto do Palmeiras. Lá vem Dudu, Dudu Moisés passou, Dudu recolhe, invade a área, golou pra Johan, bateu!
Vou falar do Verdão adversário. O Palmeiras sabe que se tropeçar hoje e o Flamengo vencer, na minha opinião, aí o campeonato acabou de vez.
Você acha que já perdeu o título?
Mas não tem como. Aí é uma diferença muito... 8 pontos de diferença. É gigantesca. Fala, Pedro.
Hoje está em 5, Fausto, amigos desse nosso camisa 10. E o Palmeiras quer justamente a vitória para continuar nessa briga, voltar a incomodar o líder Flamengo. Mas, por enquanto, é uma campanha muito boa do Palmeiras. O Palmeiras tem 47 pontos em 23 rodadas. É algo assim comemorar, é a melhor campanha do Palmeiras na era dos pontos corridos em 23 rodadas, ou seja, o Palmeiras faz sim uma campanha de campeão, mas está parando nessa equipe do Flamengo muito bem dirigida pelo Jorge Jesus. O Palmeiras ontem à tarde encerrou a sua preparação para encarar o Santos nessa quarta-feira às 21h30, desce a serra hoje a equipe do Palmeiras e não vai poder contar com o Everton, goleiro que está servindo aí a seleção brasileira de Tite, também não vai poder contar com o Gustavo Gomes, zagueiro que está junto à seleção paraguaia. E também Deyverson. Deyverson suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não enfrenta a equipe do Peixe. O provável Palmeiras deve ter Jailson ou Praz no gol, Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa. No meio de campo, Felipe Melo, Bruno Henrique, Scarpa ou Lucas Lima. Na frente, Dudu, William do Bigode e Luiz Adriano. Então está reaberta essa disputa no gol do Palmeiras entre Praz e Jailson. Lembrando que quando o Mano Menezes chegou na equipe do Palmeiras, ele promoveu um rodízio, conversou com jogadores internamente, disse que no começo haveria esse rodízio, tanto que na estreia do Palmeiras, quem jogou na estreia do Mano, na verdade, no Palmeiras, quem jogou foi o Jailson, diante do Goiás, e no segundo jogo do Mano, no Allianz Parque, diante do Fluminense, o goleiro foi o Fernando Praz, daí em diante só o Everton jogou, ele tinha deixado claro essa condição para os goleiros, disse que no começo haveria esse rodízio, mas que depois, em futuras ausências do goleiro Everton, o critério, na verdade, que seria utilizado seria mesmo o critério técnico. Então, hoje o Mano Menezes vai escolher o goleiro, o seu segundo goleiro de confiança, vamos ficar ligados, ou Jailson ou Praz. E a equipe do Palmeiras, meu caro Fausto Favara, ontem fez um treino fechado na academia de futebol, ninguém falou no Palmeiras ontem, no caso, nem na segunda-feira. No final de semana, quem falou foi o Sidney Lobo, né, que esteve à frente do Palmeiras na partida passada diante do Atlético Mineiro. Então, diferente do Santos, que teve o Everson falando sobre o clássico, no Palmeiras não temos ninguém falando, nenhum jogador. É silêncio, também um pouco de mistério, treino fechado para encarar essa equipe do Peixe. Inclusive, Fausto, ontem eu desci a serra, estive lá na cidade de Santos, tempo fechado, né, muita chuva. E isso pode prejudicar tanto o Santos como o Palmeiras, né, que são equipes técnicas, gostam de trabalhar a bola,
mas
e vai ter o gramado pesado.
Mas o gramado é impecável da Vila. Eu acho que o gramado
vai estar um pouco mais pesado hoje, vai correr um pouco mais.
A sorte é que o gramado da Vila
é bom.
Aguenta muito.
Imagina se fosse no Allianz com esse gramado que dá, né?
O Pacaembu e o da Vila Belmiro, sim, na minha opinião, são um dos melhores gramados do futebol brasileiro.
E nesse instante, o do Allianz eu acho que é o pior por conta dos shows, tal.
O Corinthians também tá acabadinho, viu?
É. Mas enfim,
inacreditável, não tem show.
E o Palmeiras, então, vai pra cima do Santos pra tentar diminuir essa diferença e voltar a incomodar o líder Flamengo, Fausto.
Valeu, Pedro.
Obrigado.
E você vai curtir na Pan, no AM, no FM, no YouTube com imagem. O Nilson César vai transmitir aqui na Pan, ao lado de toda a seleção de esportes. Hoje, certamente, será um grande show da Jovem Pan. Ô, Bruno, e esse clássico? Você vai na minha aí que se o Palmeiras tropeçar hoje... O que não é algo absurdo, porque tá jogando na Vila Belmiro, né? E o Flamengo vencer amanhã, pode entregar a taça pro Flamengo?
Ah, eu acho que aí o Flamengo deixa muito bem encaminhado, sim. Deixa uma situação praticamente resolvida. É que no Brasil é um pouco difícil cravar, porque tem muitas coisas que mexem, né, com o time. Mexem na parte emocional. O Flamengo teve duas lesões recentes aí do Arrascaeta, do Felipe Luiz. Nessa data FIFA ele perde jogadores, o Rodrigo Caio, o Gabigol. Arrascaeta iria para o Uruguai se não estivesse lesionado. Então tem algumas coisas que acabam mexendo mesmo com um time, com a parte emocional. Ainda não existe esse equilíbrio total nessa parte. Então o time do Flamengo é o melhor do Brasil hoje, é o time que joga mais bola e se abrir 8 pontos vai ser muito difícil de pegar. Santos e Palmeiras é um jogo decisivo, um jogo fundamental. Eu acho difícil que o Santos acompanhe os dois mais ricos até o final, mas o que eu acho é opinião minha. O Santos tem que lutar por título, então para ele lutar por título ele tem que ganhar o jogo hoje. E o Palmeiras, claro, ele também não pode deixar o Flamengo distanciar. Jogo decisivo, é um dos vários jogos que decidem esse tipo de campeonato.
Meio-dia e 21 aqui no Camisa 10 e o sempre carismático Maradona atacou novamente. O Maradona está de novo, o clube lá na Argentina é o Gimnasia de La Plata e o time do Maradona venceu o Godoy Cruz por 4-2. Com essa vitória, o Maradona consegue aí o seu primeiro êxito à frente do Gimnasia e tira o time da zona do rebaixamento. E nós temos as imagens das comemorações de Maradona, da comemoração do Maradona nos vestiários.
É uma figuraça.
É ele que fez aquela cirurgia no joelho há pouco tempo, né? Mostrando habilidade. A Lacena. Que maravilha.
Não, e o cara é treinador, isso que é o mais engraçado, ó. O cara, além disso, anima o vestiário. Olha, Bruno, que figura, hein?
Sim, Maradona é um grande personagem. Um jogador histórico e um grande personagem. E tá ali no Gimnasia, chegou há pouco tempo pra tentar salvar o time do rebaixamento, né? O Gimnasia começou muito mal o campeonato. Vamos ver se ele consegue manter o time na primeira divisão. Torço pra que ele consiga.
Seninha tá fazendo a dança do Maradona aqui, que beleza, hein, Seninha? Que maravilha, hein? Vou falar do tricolor do Morumbi do São Paulo. Vem aí carismático é o Tebas, né? Eu não consigo definir. Vem aí, Giovani Chacon.
Pessoal ligado aqui no Camisa 10, abraço pra vocês. Hoje à noite tem São Paulo e Bahia na Arena Fonte Nova em Salvador. A equipe já fez seus treinamentos finais e hoje luta a permanência no G6, a zona de classificação para a Copa Libertadores da América do ano que vem. O Tricolor é o quinto colocado do Brasileirão e quer uma vaga direta na Libertadores 2020. Alexandre Pato treinou normalmente durante a semana passada. Além de segunda e ontem, foi relacionado para a partida e está de volta ao time, deve ficar no banco. E se entrar, jogará por pouco tempo, visando preservar o camisa número 7 para o duelo do domingo contra o Corinthians no estádio do Morumbi. Quem vem ganhando espaço no time é o meia Igor Gomes, jovem revelado pelo clube. A reportagem da Jovem Pan conversou com exclusividade com Igor e ele falou sobre os próximos jogos e, quem sabe, a titularidade amanhã e domingo com a ausência de Dani Alves no time.
A sequência do São Paulo, como eu falei, é determinante porque a gente vai brigar no campeonato. Eu costumo falar que o jogo mais importante é sempre o próximo, independente do resultado, do que a gente quer brigar para o campeonato. Então a gente tem que sempre buscar a vitória, os 3 pontos. E agora, sobre a titularidade ou não, eu quero deixar bem claro que, como eu falei já, eu não escalo o time. É lógico que se eu fosse me escalar, eu jogaria sempre, mas infelizmente não sou eu. O que eu posso falar é que eu estou trabalhando sério e quando o professor se sentir pronto e confiante de me colocar de titular, eu vou estar lá para responder da melhor maneira possível.
Tá aí então o Igor Gomes falando com a Jovem Pan. Os desfalques para essa partida: Toró, Everton e Raniel lesionados, além de Arboleda suspenso e Dani Alves e Anthony com as seleções brasileiras, olímpica e titular. Provável escalação para hoje tem Thiago Volpe, Juanfran, Anderson Martins, Bruno Alves e Reinaldo, Luan, Tietê, Hernanes, Igor Gomes e Vitor Bueno, além de Pablo comandando o ataque. O São Paulo entra em campo às 9 da noite contra o Bahia, quer vencer o tricolor baiano pela primeira vez no ano, no primeiro turno no Morumbi, empate em 0-0 e na Copa do Brasil, eliminação com 2 derrotas por 1-0. Uma no Morumbi, outra lá em Salvador. Tá certo, pessoal do Camisa? Grande abraço para vocês e abraço pro ouvinte da Jovem Pan.
Muito obrigado, eu recebi um sinal de coraçãozinho, mas eu acho que não é pro Chacon, né, Gabriel?
Não.
Quem é que vai falar aí, Gabriel?
Não deve ser para o Chacon. Agora a seleção brasileira, aliás, Neymar tá completando 100 jogos, enfim, Brasil faz 2 amistosos nessa semana, e a Yara Oliveira tá aqui com a gente para contar as novidades da seleção e do técnico Tite. Tudo bem, Yara?
Tudo ótimo, boa tarde a você que tá acompanhando camisa. Pois é, Neymar vai entrar com a camisa 100 aí, como em comemoração aos 100 jogos pela seleção brasileira, e a seleção que chegou lá em Singapura na segunda-feira, treinou com bola, hoje também teve um treino pela manhã, bem cedinho, e antes do treino, o técnico Tite falou em coletiva, e ele manifestou toda a sua insatisfação com a organizadora do evento, em que não permitiu que as duas seleções treinassem no campo onde vai acontecer as duas partidas, os dois amistosos. Vamos conferir.
O que mais me deixou chateado foi a falta de respeito da Pitty para com a seleção brasileira e para com a seleção do Senegal. Ela não proporcionou a nós treinarmos no campo de jogo. Isso me deixou descontente. Isso me deixou desconforme. Atletas de alto nível, como as duas seleções são, elas merecem um respeito maior e nos oportunizar treinar no local do jogo. Tem que haver um respeito maior. As duas seleções, eu não sei o ranking, mas as duas seleções, que em termos de África, 20º do mundo, ela é nas últimas quatro anos.
É a seleção referência lá, né? Na África.
Na África, com 2 títulos e 2 vices. E com atletas de alto nível jogando em alto nível. Nós, com atletas de alto nível, é um pouco de respeito. Nos proporciona local para treinar, local do jogo.
É isso aí. Tite também falou da relação dele com o Neymar e disse que não passa a mão na cabeça de ninguém. Vamos conferir.
Eu sei a minha conduta. E vou te dizer, a minha verdade e a minha consciência, elas são maiores. E eu estou muito em paz comigo mesmo. Estou muito em paz na conduta. Não pago preço para ficar bajulando jogador nenhum, qualquer que seja, em função daquilo que eu tive como educação, como retidão, como conduta, e não como técnico de seleção. Como pessoa, como ser humano, cara. Eu não pago esse preço. Mas, quem quer fazer, faça, me incomoda sim. Principalmente as pessoas fazendo esse julgamento sem ter as devidas informações de que conduta eu faço, que preço eu pago para estar técnico da seleção brasileira.
Então, esse que vai ser um dos dois jogos que vai acontecer lá no país asiático. O primeiro é na quinta, amanhã, 9 horas da manhã, e o outro no domingo. Então, o Brasil vem com a seguinte escalação: Ederson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandro, Casemiro, Arthur, Coutinho, Gabriel Jesus, Neymar e Firmino. Então a gente fica ligadinho que amanhã tem Brasil e Senegal no Estádio Nacional de Singapura, às 8 horas da noite lá, horário local, 9 horas da manhã, horário de Brasília.
E nós vamos mostrar tudo pra você no canal de esportes da Jovem Pan, Jovem Pan Esportes. Obrigado, Yara.
Obrigada.
Ô Bruno, com relação ao jogo que você vai falar mais amanhã, Brasil e Senegal, Brasil e Nigéria, mas questionar algo que já tá pago, porque os caras fizeram um contrato longo demais com a CBF, um contrato que é muito questionável, né? E aí jogaram num gramado péssimo nos Estados Unidos, uhum. E aí sofrem com não poder treinar no estádio onde vão jogar amanhã. Então é complicado. O Andrés deu uma entrevista em Porto Alegre, eu concordo quase com 90% do que ele tá dizendo.
Ah, sim.
E isso também serve para a seleção brasileira?
É um contrato que foi feito ainda pelo Ricardo Teixeira, né? Já há muito tempo. E, claro, muitas vezes acaba prejudicando a seleção tecnicamente, pelos locais escolhidos, pelos adversários escolhidos, por uma questão como essa de não poder treinar no campo. E o Tite, como é o cara da parte técnica, né? Ele reclama, não gosta e tem toda a razão. E também sobre o que ele falou aí do Neymar. É verdade, o Tite não passa a mão na cabeça de ninguém. O Neymar não criou problemas para ele para a seleção. O Tite, ele não está lá para ser justiceiro do que as pessoas querem. Se as pessoas estão com ódio do Neymar, elas querem que o Tite seja o carrasco que vai cortar a cabeça dele. E não, o Tite é o técnico da seleção, o Neymar é o melhor jogador dele, o Neymar nunca criou problema para ele, então ele trata o cara bem. Por que que ele vai ser o carrasco do cara se o cara nunca fez nada para ele? Então, o Tite não está lá para ser o justiceiro do ódio alheio. Ele está lá para trabalhar pela seleção e é importante para ele que o Neymar esteja integrado, esteja bem lá na seleção brasileira.
Meio-dia 29 aqui no Camisa, agora o Corinthians, que joga amanhã contra o Atlético Paranaense, né, Rafael Tebas?
É isso mesmo, né? Boa tarde, Gabriel Dias, boa tarde, Fausto, Bruno Prado, ouvinte da PAN aqui no Camisa 10. O Corinthians tem Atlético Paranaense pela frente nessa quinta-feira em Itaquera. O Bozelli e o Wagner Love vão atuar juntos, né? Essa tendência, pelo menos, o Love aberto e o Bozelli centralizado no ataque do Corinthians, né? No treinamento, Fausto. O Cleison jogou de um lado, Love do outro, e o centroavante argentino Bozelli na frente na equipe do Corinthians. Gabriel e Ralf podem começar jogando juntos, com o Matheus Vital um pouco à frente. Ou o Ramiro pode entrar na